Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dia 14 de agosto é dia do médico cardiologista. Muito bem, um profissional importante para qualquer pessoa. Aproveitando a data, nós vamos saber quais as doenças do coração que mais acometem a saúde da população, como por exemplo, infarto, arritmia, entre outras. E quem vai estar conosco agora no programa, conversando por telefone, é a cirurgiã cardiovascular, doutora Manuela Muniz. Doutora Manuela, bom dia!
Bom dia, Jota, tudo bem? Bom dia, doutor ouvinte. Bom dia.
Tudo bem. Escute, primeiro, parabéns, né, pelo transcurso do seu dia, não é? E aí eu queria, vamos conversar um pouquinho sobre as doenças do coração. Quais são as doenças que mais acometem a população, doutora?
Olha, a gente sabe que hoje em dia as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte, né, no mundo inteiro. Então, mais de 30% da população, somente acima de 65 anos, nessa faixa acima de 65 anos, 60% da população tem hipertensão, né? Pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicerídeo alto. E todas essas doenças associadas aumentam o risco de morte, né? Seja pelas complicações da própria doença ou por outras doenças associadas.
Então, Maria. Pois isso. Não.
Então, assim, somente nessa época, nesse ano, né, que vivemos, a gente viu que teve foi um descuido, talvez. O medo foi tão grande, tudo isso que aconteceu, que as pessoas se descuidaram um pouco do tratamento da hipertensão, da diabetes, do colesterol. Acabaram também que, por falta de conseguir manter uma atividade física, falta de conseguir manter uma consulta regular com o cardiologista, acabou que a gente viu que os pacientes, quando retornaram ao consultório, estavam com as taxas muito irregulares, sabe? E assim, a gente até percebeu que, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia até identificou que nesse período houve um aumento de morte por doenças cardiovasculares, de morte em casa, de morte súbita, aumentou em 32% com relação ao ano passado. Isso no mundo inteiro, né? A gente viu também que a Organização Mundial de Saúde identificou que nos Estados Unidos também houve esse aumento. Eles até colocaram esse aumento maior de 800% em Nova York, de morte em casa por doença cardiovascular, né?
Pode ter sido associado ao vírus. São mais de 1.000 mortes por dia, né, doutora?
Oi?
São mais de 1.000 mortes por dia, né?
Mais de mil mortes. A gente verifica que, assim, por exemplo, com hipertensão, com pressão alta, nós temos mais de 13 milhões de brasileiros. Então, imagine, aquele paciente que precisa ir para o posto de saúde, se tratar numa policlínica, e que nesse período a demanda aumentou, a maioria dos profissionais ficaram volta para o tratamento do coronavírus, né? Então, essa população ficou à mercê, né? Inclusive, a gente tem um programa, né, pelo SUS, de conseguir essas medicações gratuitamente, mas que é necessária a receita, né? Então, assim, a maioria da população talvez tenha ficado sem a receita e sem como adquirir a medicação, né? Então, tudo isso foram pequenos fatores, mas que aumentaram, né? A gente teve eu acabo que eu trabalho também no serviço do SAMU, e a gente verificou um aumento muito grande de mortes em casa, assim. Claro, muitas podem ter sido associadas ao coronavírus, mas acredito que muitas também a outras doenças que não puderam ser tratadas nesse período.
Antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida bem menor. Aí hoje, com melhoria da expectativa de vida, elas vivem mais. E as doenças que são relacionadas com o processo do envelhecimento aumentam sua incidência também, não é?
Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem muita gente que tem doença arterial periférica, né? Então, são aquelas varizes que antigamente... Só que hoje em dia pode ter... O tratamento, ele é mais cuidadoso, né? Às vezes precisa fazer uso de algum anticoagulante, tem que ter cuidado de não ter uma trombose venosa. Então, assim, algumas coisas que antigamente, né, a diabetes hoje em dia a gente tem usa insulina, a gente consegue controlar. Tiveram muitos pacientes que eu recebi nessa volta do consultório e que estavam com a glicemia muito descompensada. E a gente sabe que a diabetes, ela altera os vasos sanguíneos, ela causa uma inflamação crônica. Então, aumenta muito o risco de ter um infarto, de ter um AVC. Né? E geralmente o paciente que já tem diabetes, ele já tem o colesterol alto, ele já tem uma pressão alta. Então, tudo isso faz com que o coração tenha um esforço maior para conseguir bombear o sangue para o resto do corpo. Então, a gente vê que hoje em dia, o cuidado, tanto que a gente vê que a especialidade de geriatria, hoje em dia, ela está sendo muito mais, como eu posso dizer, divulgada. Acho que alguns anos atrás, até aqui no nosso estado, a gente não tinha uma residência. E hoje em dia, com a expectativa de vida, eu vejo que as famílias são mais preocupadas em manter um tratamento mais especializado para as pessoas mais idosas, né? Por conta de tudo isso. A gente vê também que o idoso acaba que às vezes tem umas alterações de arritmia, que tem que ser muito melhor acompanhada, né? Em alguns casos precisa colocar o marca-passo por degeneração da própria idade. Então, o cuidado... tem se notado que tem que ser cada vez maior, né? E eu acho que a população talvez mais carente nesse período sofreu mais, bem mais, porque aquele cuidado que existia de equipe de PSF, de acompanhar em casa, com os agentes de saúde, Por conta do isolamento, por conta do medo, né, do vírus, acabou ficando um pouco de lado. Então, acho que esse cuidado talvez tenha colaborado para essas mortes, sabe?
Alô,
Oi, tá ouvindo?
Desculpe.
A gente vê também que, por exemplo, no meu caso, que eu sou cirurgiã cardíaca, a gente teve muitos pacientes que tinham indicação de cirurgia já há mais tempo. A gente operou uma paciente com uma lesão grave há cerca de 2 semanas, mas que o cateterismo dela tinha sido em janeiro. Mas, assim, muitos hospitais precisaram, né, adiar as cirurgias eletivas e bloco cirúrgico, porque ficou muito voltado para essa questão do coronavírus, profissionais foram deslocados de suas áreas. Então, a gente vê que muitas cirurgias também que precisavam ser feitas com uma precocidade maior acabaram sendo retardadas, né? Hoje em dia, a gente até tem conversado. Eu acho que os pacientes que precisam desse acompanhamento, ainda estiverem muito inseguros, mas converse com seus médicos, ainda que remotamente, para que eles possam ter uma noção de como as coisas andam, sabe? Hoje em dia a gente sabe que os laboratórios, eles mandam os exames, são enviados pela internet, né? Então, assim, muitos pacientes conseguem ver na internet, podem mandar para o seu médico pelo próprio celular, sabe? Mas que não percam esse acompanhamento, porque eu acho que tem muito paciente hoje em dia que precisa de um tratamento, seja clínico, seja de cirurgia, e o ano já está no fim e esse tratamento vem sendo adiado.
Caso é sério. Olha, a conversa com a senhora foi muito boa. Eu agradeço, de coração a gentileza. A senhora teria mais alguma observação a dar, não?
Eu acho que, como eu disse, o principal é você não se manter isolado a ponto de não conversar com o seu médico. Né? Tentar um canal para que você possa conseguir manter o seu tratamento. Se você precisa de uma receita, muitos médicos conseguem mandar pelo Zap, você consegue. Muitas farmácias têm aceitado essa receita, certo? Elas imprimem quando chegam lá, certo? E a gente fica à disposição. A minha equipe é a cardiovascular. Eu posso dar o telefone?
Fica à vontade, fica à vontade.
Pronto, o nosso telefone de marcação é 3877-1505 ou 97-100-5151. Nossa cirurgia geralmente começa geralmente acontece em hospital português. Agora nosso consultório fica no Rio Mar Trade Center, na Torre 3, sala 2707. Então,
vamos
fica
lá.
À disposição.
3877-1505. Muito bem. E o outro é
99791-5151.
Cardiovascular. 5151.
Isso.
99751. Espera aí.
9751.
Duas vezes. 97-100-5151. Tá bom. Muito obrigado, doutora Manuela Muniz, cirurgiã cardiovascular, que nos brindou com essa informação importante para os ouvintes. Muito obrigado, minha doutora.
Obrigada.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.